Está entrando no ar o programa Música em Pessoa, um espaço que coloca o ouvinte da Rádio da Universidade em contato com a produção de professores, alunos e egressos do Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. No programa de hoje, eu converso com o cantor e compositor Marcelo Villena. Nascido em Buenos Aires, na Argentina, em 1972, ele iniciou seus estudos musicais no Conservatório Provincial Luiz Gianeo, de Mar del Plata, em 1982, tendo como primeiro instrumento o violino. Sua formação foi desde o início muito diversificada, assim como sua atuação profissional, incluindo participação em orquestras, corais, grupos de música folclórica, tango, rock e música contemporânea. É aluno do 7º semestre do curso de bacharelado em composição da UFRGS, sob orientação do maestro Antônio Carlos Borges Cunha. Desde o ano passado, Marcelo também integra a comissão organizadora do projeto Música de Poa, dedicado à divulgação da obra dos compositores porto-alegrenses contemporâneos. Bom dia, Marcelo.
Bom dia.
É o primeiro representante dos atuais alunos do Instituto de Artes a ser entrevistado aqui no programa. Então, é um prazer recebê-lo.
Que honra.
Inaugurar essa série, assim. Primeiro de tudo, eu queria saber o que te trouxe para o Brasil. Por que tu vieste da Argentina para cá?
Que eu vim da Argentina para o Brasil? Bom, eu já tinha vindo uma vez no ano 92, eu tinha ido para Florianópolis, eu tinha gostado muito, né? E num momento assim de possibilidades meio incertas de trabalho na Argentina, eu vi, de repente tem outras possibilidades lá, e foi mais ou menos essa ideia, juntar a necessidade, por um lado, de ver outros mercados de trabalho. E depois que tinha gostado bastante, né? Então, o primeiro lugar que fui para Florianópolis.
Mas tu tinha vindo a Florianópolis de férias, assim, ou...
Sim, num passeio de férias. Mas eu tinha visto uma cena, assim, à noite em Florianópolis, eu tinha achado muito interessante, que tinha muitos lugares para tocar e... Digamos que vim nessa aventura, ver como é que era, e bom, e aí eu acabei ficando, né? Passaram poucas semanas, já estava casado.
A coisa
aí ficou rápida. Aí ficou por aqui, pelo Brasil. Meu.
Aí desistiu de
voltar.
De voltar. Já fazem quantos anos?
Isso foi em 96, né? Então já...
13 anos.
13 anos já.
E aí, então, tu te estabeleceu em Florianópolis.
Isso, primeiro me estabeleci em Florianópolis, trabalhando como professor de canto, como cantor também, como cantor lírico. Depois eu fui para Curitiba, num convite da... eu fiz um concurso para a ópera La Serva Padrona, de Pergolesi, para cantar o papel do Huberto, numa montagem do Teatro Guaíba, que ficou percorrendo o interior do estado do Paraná, num estilo assim mambembe, ou seja, uma porta lateral do ônibus, virava, tinha uns pés, uns suportes, e aquilo virava um palco, né? Então a gente apresentava em lugares... praças e cidadezinhas de 1000 habitantes, uma experiência fantástica, que também mostra, às vezes, como o público, assim, mais geral, é receptivo para esse tipo de arte, muitas vezes vista como elitista.
Distante.
Não, nada a ver. O público, assim, bem simples, adorava, fazia filas para pedir autógrafo, coisa que, às vezes, as pessoas que cuidam dessas áreas de cultura... teriam que prestar um pouco de atenção, ver esses casos que está tendo, que tem muito projeto assim, de formação de plateia, e as pessoas gostam muito mais do que os produtores culturais
imaginam.
É muito mais do que eles pensam. As pessoas gostam. É só mostrar, dar novas opções, que não seja sertanejo e pagode, que as pessoas também gostam. Não é por ser pobre que a pessoa não vai gostar de, não vai apreciar o Mozart. Apreciam, sim.
Tu imagina que é, na verdade, o tipo de oferta que...
As pessoas são condicionadas pela oferta. Eu acho que isso é uma coisa que tem que mudar um pouco a mentalidade.
E aí, então, depois de Curitiba...
Depois de Curitiba, passei um tempo em São Paulo, dando aulas de canto, em escola, toquei um pouco, mas é difícil. São Paulo foi uma coisa difícil. Depois eu fui para o norte... do Espírito Santo, um pouco com a ideia de ver as coisas de folclore de lá, né, das festas daquela região de reis, né, da época de reis magos, né, então tem aquelas danças africanas para São Benedito. Fui um pouco nesse intuito e como fiquei trabalhando lá bastante, que é um lugar muito carente de professores, né? É uma coisa assombrosa, assim, a falta que tem, então todo mundo me procurava. Fiquei um tempo e depois voltei para Florianópolis, né, que tinha um coro que estava virando coro profissional, né, que atualmente está atuando bastante lá, o Polifonia Coros. Fiquei um pouco em função disso. Comecei a fazer aula de análise e de harmonia com o Marcelo Birk, né, aquele da Grafforré Harmonica, que também é formado no Instituto de Artes, né, era aluno do Celso, né. Aí eu fiz algumas aulas e fiquei interessado em entrar um pouco mais de fundo na composição erudita, né. Até aquele momento eu compunha bastante canções populares, né. Sempre tive espetáculos em Mar del Plata, eu fiz espetáculos em Florianópolis e atualmente agora estou por lançar um CD aqui em Porto Alegre, nessa área popular. E a erudita era uma coisa que eu estava querendo fazer, mas ainda não sabia muito bem como, né. A partir dessas aulas com o Marcelo, eu comecei a fazer uns projetos um pouco mais viáveis, mais coerentes, né. Aí, bom, ele me falou que aqui era muito bom, que ele tinha feito aqui, que era o curso era excelente, e vim para cá.
E o que que a gente pode começar ouvindo então para conhecer,
Bom,
começar a conhecer o teu trabalho?
então vou começar com As Quatro Esquinas Marplatenses, para ver de onde eu vim. Não, eu nasci em Buenos Aires, mas eu me considero marplatense, né, que é o ano de vida, já estava morando lá, então toda a minha primeira formação é lá em Mar del Plata. Então são quatro peças que originariamente eram peças para violão, encomendadas pelo violonista que toca elas na gravação, nativo Antônio Hoffmann Filho. Ele encomendou umas peças. E depois eu percebi que elas poderiam ter uma ligação sonora com alguns ambientes da cidade de Mar del Plata. Por isso são quatro, elas estão em sequência, e são quatro esquinas de diferentes bairros com diferentes características, né? A primeira esquina é onde tem uma torre antiga, uma torre de água, que distribui água para toda a cidade. É numa lomba, num morro, assim. Tem uma vista muito boa da cidade, mas é um lugar muito silencioso. A maior parte das casas não são habitadas, casas de turistas, né, de pessoal que tem, digamos, aquela casa de praia, né. Essa é a primeira esquina, então é bem silenciosa, se escuta alguma coisa mais de fundo. Depois Independência e Luro, que é uma região central barulhenta. Depois 9 de Julho e Misiones, que é perto da estação de trem. Então tem esse som, às vezes, do apito do trem que vai sair para Buenos Aires, né. E a última é Buenos Aires e Colón, que também é uma esquina também bem agitada. Então um contraste de lugares mais parados, mais quietos, com lugares mais agitados, né.
Thank you.
Nós acabamos de escutar Quatro Esquinas Marplatenses para violão solo, de Marcelo Vilhena, na interpretação do violonista nativo Antônio Hoffmann Filho. Esta é a rádio da universidade. Você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o cantor e compositor Marcelo Vilhena. Marcelo, me chamou a atenção no teu currículo que tu tens uma formação bem multidisciplinar, assim, né? Tipo, violino, percussão, piano, flauta e também yoga, dança contemporânea. Como é que é isso, assim? Da onde.
É isso,
Por que isso?
eu estava agora escrevendo um texto, um texto para o TCC, né? Aí o professor Cunha pediu um pouco que a gente falasse da experiência prévia e depois da experiência dentro do Instituto de Artes, né? E aí eu fiquei refletindo sobre aquela época de Mar del Plata, e na época de Mar del Plata foi muita vivência assim muito variada. Eu acho que foi fantástico, né? Porque assim como a experiência em assim, música, eu tive experiências em dança, em teatro, sempre vinculando, né? Então eu acho que isso é uma coisa que eu acho muito interessante. As pessoas às vezes entram a estudar música focada no instrumento e ficam somente tendo experiência no instrumento. Agora, né, mais centrado nessa atividade da composição, eu vejo como foi útil isso, ter uma formação musical de curioso, né? Vamos meter a tocar percussão num grupo de dança folclóricas, né? Vamos tocar baixo num grupo de tango rock. Vamos fazer essa coisa diversa, ajuda a ter uma visão mais ampla da música. E eu estou meio que retomando isso cada vez mais, né? Além, né? O trabalho central é composição, e isso aqui, digamos, é o trabalho ao que pretendo dedicar toda a minha técnica, né? Mas depois, ser curioso, experimentar, acho que sempre faz bem.
Como é que isso aparece hoje no teu trabalho dentro da música, essa acadêmica erudita?
Por exemplo, eu nunca estudei violão clássico. Mas eu tenho, assim, já estou no quinto espetáculo de canções, que são compostas violão e voz. Então eu tenho uma intimidade com o violão que se reflete no trabalho que muitos violinistas dizem. Tua música é idiomática. É uma música que é característica do violão. Então esse conhecimento do instrumento faz com que, embora não seja um conhecimento profundo que vai ter um violonista clássico, eu vou compor com o violão na mão. Vamos supor, estudei violino, eu não toco mais violino, né? Com muito improviso, música popular, alguma que outra vez. Mas rara vez eu pego o violino para entrar no palco. Mas aí eu vou compor uma obra, agora estou compondo um quarteto de contrabaixos. Aí eu pego o violino na mão, experimento as ideias e vejo seja essa relação mais concreta, né, com o instrumento. Eu acho que o mais importante. E a questão da música popular, que também às vezes pode se inserir de alguma maneira também nas composições, né, essa proximidade com o popular, que é uma coisa que tem que ser bem feita, né? Porque também tem muitas proximidades, mas nem sempre são muito satisfatórias, né? Na América Latina.
E o que que então a gente podia escutar mais agora do teu trabalho?
Já que estamos falando dessa relação com a música popular, seria interessante pegar Variações Kamikaze, uma peça para oboé e piano, que é inspirada numa canção de um músico de rock argentino chamado Luis Alberto Spinetta. Thank you.
Nós acabamos de escutar Variações Kamikaze para oboé e piano, de Marcelo Vilhena, sobre um tema de Luiz Alberto Spinetta. Oboé, Pablo Hernandes. Piano, Christian Saus Engel. Gravação de Rodrigo Avelar de Muniaguia. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o cantor e compositor Marcelo Vilhena. Marcelo, agora tu tá te dedicando a esse trabalho de composição, mas tu trabalhaste antes bastante como cantor lírico, né?
Sim,
Eu queria
sim.
que tu falasse dessa experiência, por que que tu tá, não sei se tu tá deixando isso de lado agora, se tu tá conciliando as duas coisas.
É difícil conciliar. Eu acho que é muito difícil, uma questão de tempo, né? Quem faz isso maravilhosamente é a Cuca Medina. Ela realmente consegue manter uma qualidade nas duas coisas. Para mim está sendo muito difícil dedicar o tempo à composição e continuar tendo um treinamento assim
Vocal.
no canto, né? Que é uma coisa também contínua. Eu acho que eu mantenho dentro das possibilidades. Então, quando, digamos, eu sou mais, tenho assim alguma possibilidade de apresentar, eu dou uma puxada, né? E depois também continuo sempre dando aulas, então mantenho refrescando o tempo inteiro essa questão da técnica, né? Assim, a mudança para o canto, do canto para a composição foi uma coisa bem interessante. Eu acho que em algum momento, eu sempre gostei de cantar, eu gosto de cantar, e continuarei cantando sempre, mas assim, essa ênfase que eu dei em algum momento para o canto lírico, mais assim, mais forte, teve um pouco assim de gosto pessoal, mas também um pouco de opção profissional, né? Que eu comecei a ver realmente como uma opção mais concreta. Em algum momento da minha vida rendeu bastante, né, bastante proveito, né, nessa parte financeira. Então, assim, a tendência foi essa. Agora, voltar para a composição é meio que voltar a ser pobre, né? Se resignar a não ganhar nunca mais dinheiro, passar por esse lado. É uma opção que eu acho que tem um pouco mais a ver com o que eu sempre quis fazer, né? Mas não é que não gosto de cantar, eu adoro cantar. Mas eu acho que tem mais a ver esse trabalho da composição. Então, e é um processo complicado. É um processo complicado porque ainda não sou completamente compositor, sou um compositor em formação. E por outro lado, estou deixando de ser cantor, eu sou cantor.
Uma crise de
É uma
identidade.
confusão na cabeça. Mas assim, por outro lado, essa experiência como cantor também está me servindo muito para o projeto que eu acho mais importante que estou trabalhando, né? Que é Quetzalcóatl, uma ópera gastronômica. É um projeto em andamento e que tem uma gênese bem interessante. Um amigo meu me deu de presente um livro de poemas que se chama Quetzalcóatl, de Ernesto Cardenal. Quetzalcóatl é a serpente emplumada. É um deus dos astecas, ainda mais antigo, né? Seria um deus dos toltecas, né? Os antecessores no planalto central mexicano. Então esse deus é um deus que combina de certa maneira o masculino e o feminino, integra os dois elementos, né? Sempre atribuindo, como se atribui, a terra para o feminino e o céu para o masculino, né? Na maior parte das tradições antigas. Então, o deus, a serpente emplumada, assim, Quetzal é um pássaro verde, de plumas verdes. É uma serpente. Serpente, em todas as culturas, todos os deuses, Coatl, nos astecas, são deuses da terra. Então, é uma serpente que sai da terra verde e vai voar no céu. Representa a fertilidade da terra, né? A terra que brota verde em direção ao céu. Esse deus, nessa obra de Cardenal, fica bem claro essa mistura entre o Deus, essa imagem mitológica pura, digamos, esse simbolismo, com uma figura política que viveu na capital dos Toltecas, chamada Tula, no entorno de 1000 depois de Cristo, que ele era contrário aos sacrifícios humanos. Por ser contrário aos sacrifícios humanos, sofreu um golpe, né, o golpe de Estado dos feiticeiros dirigidos por Uemak. E esse é o conflito que se apresenta na peça, né? Um conflito entre uma visão da religiosidade, uma visão mais piadosa do auto-sacrifício que Cardenal, como sacerdote cristão, ele liga muito com o cristianismo, e outra vertente, que é a vertente do Uemak, né, que seria aqueles que pedem o sacrifício do outro, né, e que divide também a sociedade em castas. Enquanto que a proposta de Quetzalcoatl seria não dividir entre os Macehuales, o povo, né, o povão, e os dirigentes. Então tem toda uma mistura assim bem maluca esse texto, que tu vai ter elementos de cristianismo, elementos da religião asteca e sandinismo, né, que ele é nicaragüense, ele foi o ministro da cultura do primeiro governo do Ortega. Atualmente ele odeia Ortega, ele é contrário ao governo de Ortega. Mas é um texto bem interessante, bem interessante. A partir desse texto, eu estava lendo esse texto e eu fui, estava também, depois de ler isso, eu li uns livros, um texto sobre Pasolini e sobre como que está se perdendo esse conceito, essa religiosidade atualmente por causa, né, do consumismo, né? Com essas duas coisas na cabeça, eu fui lá na Argentina passar as férias e vi o espetáculo do meu irmão Gustavo, que é cantor lírico, e tem um espetáculo que opera em restaurantes.
Que curioso.
Eles fazem um show, como poderia ser um show, sei lá, de bossa nova, num restaurante, show de ópera. E é muito engraçado, eles partem muito pra piada. O Paulo começa a cantar La Donna è mobile, para. E diz, a pianista para e diz, cara, mas vocês veem como que estão falando as mulheres? Então é tudo assim, uma interação com o público contínua. Um espetáculo engraçado, interessante e bem assim, popular de ópera. Eu vi aquilo e parece que tudo foi fazendo uma, né, uma evolução na cabeça. Então surge o conceito de ópera gastronômica. Cada uma das páginas daquele poema, que é um poema contínuo do Cardenal, se divide numa canção ou numa ária. Cada cantor vai ter uma ária. O espetáculo é dividido em quatro partes: antipasto, antepasto, entrada, prato principal e sobremesa. Quando entra o público, é dividido em dois tipos de público. Podia ser os macehuales ou a ralé, como quiser, que fica fora do palco. E algumas pessoas que vão ocupar quatro mesas. A ideia é, claro, que essas pessoas têm que comprar a mesa bem caro, já que vão participar do espetáculo, têm que provar que são senhores. Mesa.
Você está querendo ganhar dinheiro por composição.
Exatamente, mas com certeza eu quero ganhar dinheiro. Então a ideia, as pessoas que estão nas mesas recebem um cardápio, no cardápio eles leem os textos dos poemas. Eles não conhecem as músicas, vamos supor. Na parte do antepasto, a soprano tem três árias, né, três canções que pode cantar. Aí a mesa, que é senhora da soprano, porque cada cantor vai ser escravo de uma das mesas, vai escolher um dos pratos. Aí a outra mesa vai escolher o prato entre três opções, da contralto, né, da mezzo no caso, do tenor outra mesa e do barítono outra mesa. Ou seja, nessa primeira parte tu tem 12 músicas em jogo, que podem ser combinadas de diferentes maneiras. Eu não sei muito dessas coisas de matemática, mas segundo os meus cálculos, só depois de 63 vezes, ou seja, pode dar 63 combinações diferentes de peças, só na primeira parte.
Tu trouxeste alguma coisa
Exatamente.
que.
Tem uma das árias cantadas pela Cuca, né, que eu tinha falado um pouco tempo atrás, a mezzo-soprano Cuca Medina, e na viola a Claudine Abreu. Uma das áreas do antepasto, que falam, né, do mito, então se chama Segun Sagun.
Thank you. Nós acabamos de escutar a ária Segun Sahagun, de Quetzalcoatl, uma ópera gastronômica, de Marcelo Vilhena, com a mezzo-soprano Cuca Medina e a violista Claudine Abreu. Gravação de Rodrigo Avelar de Muniagurria. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o cantor e compositor Marcelo Vilhena. Marcelo, tu falaste da tua experiência numa ópera Mambembe em Curitiba. Eu queria saber como é que tu enxerga a cena lírica em Porto Alegre.
Aqui tem cantores bons, mas realmente o ambiente da ópera aqui está também fraco. Eu trabalhava profissionalmente como cantor, não professor de canto, como cantor no palco em Florianópolis, digamos que ganhava parte do meu dinheiro exclusivamente como cantor. Aqui em Porto Alegre, algum que outro cachezinho
Pois é, isso
aí. É
que na
cruel
verdade eu
isso,
fiquei pensando na nossa realidade, que tu disseste que às vezes a opção pelo canto lírico foi uma
sim,
coisa financeira,
exatamente.
acho que aqui
Aqui
não
em Porto
resolveria,
Alegre
né?
está muito fraco. É incrível, mas assim, Florianópolis está tendo uma ópera por ano. Um festival que é aberto, pessoas de qualquer lugar do país ou até do exterior podem fazer o concurso. Que aqui eu sei que tem os concursos assim, a PUC, mas não sei como que é selecionado. Não faço a menor ideia, não tive notícias disso. De repente é do mesmo tipo. E depois tem um coro pago. Coisa que Porto Alegre, o tamanho que tem Porto Alegre, não ter um coro que pague os cantores é uma vergonha. Curitiba tem a Camerata Antigua e tem outro grupo também. Não consigo entender como Porto Alegre não tem um coro pago. É inaudito.
Mas, por outro lado, existe um movimento dos compositores contemporâneos que é muito
Sim.
forte, né? Que tu faz parte.
Isto. Nesse. Assim, atualmente Porto Alegre está muito bem na parte assim, contemporânea, no sentido de tentativas, né? A parte profissional ainda também não existe, que nem no canto, mas assim, tem iniciativas, digamos, amadoras que, se continuar, de repente pode dar algum retorno também concreto, né, para os compositores. Há um bom tempo já está funcionando o Contemporânea, RS, né, do Januíbe, né, dirigido pelo Januíbe Teixeira, que funciona principalmente no mês de novembro, né, geralmente no Goethe, no mês de novembro. Essa iniciativa inspirou outras, ou já as pessoas já tinham essas ideias, né, não necessariamente foram inspiradas. Tem a Mostra de Música Contemporânea, que da Cuca Medina. E tem o projeto Música de Poa, que eu participo, que surgiu primeiro como dois concertos informais que fizeram Bruno Ângelo e Abel Roland, fizeram em final de 2007. No início de 2008, eu me interessei por fazer coisas desse tipo, conversei com o Alexandre Fritzen da Rocha, aí conversamos mais um pouquinho, entrou o Felipe Faraco, o Jackson Kreutz e o Abel. O Bruno, no caso, tinha ido para Buenos Aires. Aí continuamos com essa iniciativa, e a ideia, assim, do nosso projeto é fazer uma temporada anual, ou seja, o tempo inteiro ter música contemporânea, não só em novembro. Fazer uma proposta que a música contemporânea esteja o tempo inteiro
O
em
ano inteiro.
cartaz. É muito mais difícil, no caso, considerando que a gente não tem nenhum apoio público, que é exatamente o mesmo caso do contemporânea. Só para dar uma ideia, a contemporânea precisa fazer cartazes, que saem dinheiro. Só em novembro. A gente tem que fazer cada concerto um cartaz diferente, ligar o tempo inteiro para as pessoas. É um trabalhinho. É um trabalhinho bastante árduo, mas que está dando bons resultados. Primeiro, por uma questão, assim, vamos falar egoisticamente, estamos estreando nossas peças. Já isso faz
É uma parte.
sentido. E estamos também ajudando outros compositores, colegas, a estrear as peças. E está dando oportunidade também para uma série de músicos, né, instrumentistas, né, que mais que oportunidade a gente teria que se ajoelhar e beijar os pés, né, que eles estão fazendo tudo de graça, né. Mas todo mundo está fazendo de graça, né, as coisas. Então é uma coisa que está investindo para criar uma cultura, para atrair um público que já está se formando. Estamos tendo uma recepção bastante boa. Então, assim, todos os anos a gente faz basicamente cinco temáticas, ou quatro. Bom, seria conjugações de temática, né? Um concerto de música de câmara, concerto de música de câmara e solos, concerto de voz e música de câmara, concerto de eletroacústica e improviso, concerto de imagem e som, ligação entre música e artes visuais. E performance, que seria aquela ligação com as questões mais teatrais, né? Não é tão simples assim, mas simplificando, podemos dizer. E geralmente no último concerto a gente tenta juntar todas as tendências. Este ano já entraram outras questões, tipo, tem um concerto específico, que é o Festival de Quartetos de Corda, vai ter vários quartetos de corda, que vai ser o dia 26 de novembro, no Museu da UFRGS. Se eu não me engano, às 19 horas. É uma quinta-feira. E depois tem, para ser agendado, também um concerto em homenagem aos 45 anos de ponto de partida do minimalismo, que pelo menos se reconhece como a obra em si, né, em dó, de, agora não lembro, Terry Hart, não lembro o nome do compositor, esqueci. Mas aquela peça é a fundadora do minimalismo. Então a ideia seria montar essa peça, montar outras peças, colocar também uma pessoa palestrando, o professor Dimitri, né, fazendo uma palestra sobre minimalismo, e fazer uma noite minimalista também. Provavelmente surgirão outras coisas temáticas. Então essa é mais ou menos a ideia, manter o tema da música contemporânea continuamente em discussão, né? Fazer palestra, fazer workshops, fazer intervenções no futuro, provavelmente intervenções urbanas, né? Invadir a cidade. ou levar música contemporânea para as escolas, fazer que tenha visibilidade. A gente tem que mostrar que a gente faz um som bom.
Vamos escutar mais
Tá.
do teu som.
Bom, então vamos botar o Work Song na fábrica de panelas, que é aquela época que eu falei em São Paulo, que foi difícil. Entre outras coisas, combina, além de tocar um pouco na noite e dar aulas de canto, eu também trabalhei numa fábrica de panelas, lá na Grande São Paulo, em Osasco. Então a peça foi feita e depois de na audição, lembrou um pouco alguns sons que eu ouvia na fábrica, né, e que achava interessante. Então é mais que uma homenagem àquele momento da minha vida. Não sei se tem muito a ver os sons com sons de fábrica.
Nós acabamos de escutar o Work Song na Fábrica de Panelas, uma composição de Marcelo Vilhena, no Centro de Música Eletrônica da UFRGS. Esta é a rádio da universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o cantor e compositor Marcelo Vilhena. Marcelo, paralelamente ao curso de composição dentro da UFRGS, tu tens mantido o teu trabalho com canção popular, né?
Sim.
Que vai surgir um CD esse ano, eu queria que tu falasse desse trabalho.
Tá, o CD em questão é Vidala. Vidala é um ritmo folclórico do noroeste argentino. É o tipo de assim, o estilo mais indígena, né, dentro do folclore argentino. Em realidade, para mim, sempre assim, a Vidala é uma solução, é o melhor jeito de ser roqueiro. Eu acho que tem muito a ver a expressão, assim, visceral da Vidala, né? Eles cantam os gritos, eles cantam de uma maneira, com uma dureza, que eu acho muito, muito semelhante ao rock. E o rock sempre tem esse problema, né? Quando a gente traduz pro espanhol, pro português, parece que perde um pouco, tem umas dificuldades, né, a sonoridade. Então a Vidala, para mim, é a melhor maneira de reafirmar minha identidade roqueira. O quinto trabalho popular que eu apresentei em público. Dos trabalhos, sem dúvida alguma, é o melhor. Acho que, assim, esse trabalho foi o trabalho que consegui ter uma maturidade. Uma maturidade entre as questões técnicas e o que tem por trás. O que tem por trás é profundo, é sério. E realmente tem muito, assim, tem um peso importantíssimo, não só artisticamente, mas também na minha vida. O que aconteceu, o processo catártico de Vidala. Foi uma libertação de uma série de coisas. Então, um espetáculo bem triste. Não esperem, assim, de Jupunk para The Cure. Ou, assim, é bem... Mas é uma coisa bem feita, eu acho bem... A gravação do CD está sendo feita por Rodrigo Avelar, numa contínua discussão de quero isso, quero aquilo, olha, é melhor sim que tu vai conseguir tal resultado. Toda uma troca de ideias, mas assim, dirigido absolutamente pela capacidade técnica e o ouvido privilegiado do Rodrigo Avelar de Muniagurria. Né? Então é um trabalho que está ficando com uma qualidade... que eu nunca tinha atingido. Então, artisticamente, o trabalho de música popular melhor, sem dúvida, e está ficando realmente gravado com qualidade e está sendo feito com tempo. O lançamento é dia 11 de setembro, na Casa de Cultura Mário Quintana, na Sala Luiz Cosme. Então, se eu não me engano, às 19 horas. Mas, em torno disso, se não for 19, é um pouquinho mais tarde.
É, agradeço muito a tua presença, Marcelo, foi um prazer recebê-lo aqui no programa. De repente, então, quando a gente já tiver com o CD pronto, tu voltas pra gente conhecer ele mais de perto.
Tá bom, obrigado.
Este foi o programa Música em Pessoa, uma parceria entre a Rádio da Universidade e o Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Coordenação de Dimitri Servo. Produção de Miguel Canabarro. Apresentação de Ana Laura Freitas. Na técnica, Kleber Mendes. Críticas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail miguel.canabarro@urgs.br. O programa vai ao ar semanalmente, aos domingos, às 11 horas da manhã.